o El FM Notícia.
Boa tarde, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. O El FM Notícia Especial Nites Jacon. Morreu Nites Jacon, a mulher de todas as artes. Paraná perde Nites Jacon, um dos maiores nomes da nossa cultura. Ícone da cultura, Nites Jacon morre em Arapongas aos 88 anos. Morre Nites Jacon, criadora do Festival Internacional de Londrina. Morre ex-vice-reitora da UEL, Nites Jacon. Essas algumas manchetes de sites hoje na internet. Nites Jacon partiu ontem em sua casa em Arapongas. O corpo está sendo velado no cemitério das Acácias, em Arapongas. O enterro será amanhã, às 10 da manhã. Nas redes sociais, muitas manifestações de carinho, como o texto da Alumni, Associação dos Ex-Alunos da UEL, no Instagram, que diz abraçar com muito afeto toda a família e amigos de Nites, a grande dama do teatro londrinense. Também no Instagram, no perfil do Filo Oficial, texto de Bernardo Pellegrini, narrado por Luiz Berti Palha, no ano em que Nites completava 80 anos, mesmo ano em que o Filo, em sua edição número 47, trazia o tema da cultura sempre viva.
Nites singular, Nites plural. Um nome, às vezes, diz tudo. No singular, Nites, no plural, Nites. Tanto pode ser uma, como podem ser diversas. Ela, a Nites, elas, as Nites. Nites no singular remete àquela garotinha de personalidade forte, a espanholinha que deixou a vida difícil dos pais imigrantes em Lençóis Paulista para estudar medicina em Curitiba, onde já vivia um irmão. Lá confirmou: o mundo muda, a sociedade muda, as pessoas mudam, a vida é transformação. A casa dos estudantes, os primeiros anos de curso, a paixão pelo teatro, a juventude comunista, a militância na defesa das generosas ideias de igualdade que iriam pautar suas lutas pela vida afora. Liderança energética, enérgica, ativa e radiadora. Conheceu Abelardo, namorou, casou, construiu família, criou os filhos. O projeto era cuidar de casa, mas é claro que mais cedo, mais tarde, Nites mergulharia de novo no coletivo. Vivíamos sob uma ditadura, nasciam os festivais, e ela logo se tornou referência para toda uma geração de jovens de uma cidade quase tão jovem quanto eles. Nites singular, original, única. A Nites ontogênese plasma sua história na história da Terra Vermelha. Foi aí que surgiram as outras. Na nova consciência das mulheres em movimento, na luta dos negros, na solidariedade permanente contra a injustiça, na denúncia da infância abandonada, na resistência da cultura popular, da cultura do índio, do caipira, do sem terra, do deserdado. No confronto com o conservadorismo, na luta contra a ditadura, na campanha das diretas, no debate sobre os caminhos da universidade, na construção da memória coletiva, na insurgência dos trabalhadores da cultura em confronto com o mercantilismo, na construção da cultura como ferramenta de gestão. Tem uma Nites presente em cada um desses momentos caros.
Trecho do texto de Bernardo Pellegrini, secretário da Cultura de Londrina, narração Luiz Berti Palha, jornalista e um dos curadores do Filo. O texto foi escrito para a exposição organizada pelo Sesc Londrina em 2015. Para conferir o texto e a narração completos, acesse o perfil no Instagram Filo Oficial. Agora vamos ouvir a voz da própria Nites numa entrevista do jornalista Vinícius Bersi, da TV UEL, 2011. Ela conta um pouco de como foi driblar a censura no período da ditadura militar para as apresentações dos grupos de teatro que dirigiu, como foi fazer o Festival de Teatro na UEL a partir de 1968, e ainda sobre o seu desejo de estudar medicina. Nascida em 1935 em Lençóis Paulista, a arte acompanhava Nites desde menina.
Eu decorava poesias e declamava no poste de luz, né, que era a única luz que tinha na esquina de casa, que era uma rua barrenta, rua descalçada e tudo. Tinha um bueiro, assim, nós sentávamos ali debaixo do poste e eu declamava para os meus amiguinhos ali da vizinhança. Eu contava história para eles, que eu lia muito livro, aprendia a ler com muita facilidade. Nós brincávamos ali pelas ruas, né? E nesse tempo, eu sempre via passar o Dr. Tedesco. E ali eu tinha 7, 8 anos, no máximo. E o doutor Tedesco sempre passava por aquela rua poeirenta para ir para o sítio para atender o pessoal. Eu gostava muito dele. E eu queria ser médica por causa do doutor Tedesco.
No ano de 1953, Nietzsche se mudou para Curitiba para estudar medicina. Durante a universidade, foi atriz do grupo de teatro do Estudante do Paraná. Aos 23 anos, grávida do primeiro filho, mudou-se para Arapongas com o marido, também médico. Em Arapongas, criou o Gruta, grupo de teatro universitário.
E aí eu comecei a preparar atores, porque eles não tinham nenhum preparo. E não tinha diretor. Eu virei diretora e preparava os meus atores e atrizes.
Em 71, Nietzsche Jacon foi convidada pelo primeiro reitor da UEL, Ascêncio Garcia Lopes, para dirigir o 4º Festival Universitário de Londrina, hoje Festival Internacional. O festival, que nasceu de forma independente, passava a ser encampado pela universidade como um projeto de extensão. Nietzsche Jacon foi diretora do Filo até 2002. Em 2003, assumiu a diretoria do Teatro Guaíra, em Curitiba.
E quando foi que apareceu a ideia do festival?
O festival aí foi um pouco depois, que quando eu fiz o Gruta, eu criei em princípios de 68. E ele já fez sucesso logo de cara. Ganhamos prêmios, inclusive em São José do Rio Preto, nos festivais. Quer dizer, eu já estava saindo aqui da região. Aí é que eu, em Arapongas, fui, de repente, convidada para vir aqui participar como membro do júri de música do Festival Universitário de Teatro de Londrina, que foi criado em 68 também pelo Délio César. Ele que teve essa ideia porque já havia os Jogos Universitários, há 5 anos ou 4. Então ele criou esse festival com várias modalidades. Tinha teatro, artes plásticas, poesia, jograis, música, entendeu? Várias atividades. E eu fui convidada para o grupo de música, para a comissão de música. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas eu tinha muita atividade ligada aos músicos e tudo, mas o meu trabalho era teatro. Mas aí eu falei, ah não, eu vou entrar nesse festival, eu quero ver esse festival. E vim e participei da comissão de música e não saí mais. Quando se criou a universidade, em outubro de 71, ela foi oficializada, o doutor Ascêncio Garcia Lopes me convidou para fazer o festival lá, porque eles estavam já fazendo um acordo do grupo do festival com o pessoal que tinha feito o festival com a universidade. Por quê? Porque a universidade só poderia receber o título de universidade se ela tivesse uma atividade de extensão cultural, e ela não tinha nenhuma.
Um fato curioso é que o festival nasceu em 68, que é o mesmo Isso. ano do ato institucional número 5, que estabelecia a censura aos meios de comunicação Sim. e as manifestações artísticas.
Exatamente.
Como era a relação da senhora à frente do festival com os militares durante a ditadura militar?
Olha, foi um período incrível, porque a ditadura era para valer, né? E realmente a gente era absolutamente vigiado, nós éramos o tempo todo controlados, né? E a gente tinha que ter um certo jogo de cintura para poder fazer as coisas que queria fazer sem sofrer, digamos, punição ou ser preso e essas coisas, porque eles prendiam mesmo. Nós tínhamos que ter estratégias. Por exemplo, quando eu fiz o Zumbi com o grupo de Arapongas, com o Gruta, que eu continuei com esse grupo trabalhando lá, e trouxemos para o festival e eu dirigi aqui. Nós estávamos preparando, e a peça tinha passado na censura em Brasília, que é do Guarnieri e do Boal, né? O Arena contra Zumbi. Eu fiz o Tiradentes também, Arena contra Tiradentes. Eram peças políticas, extremamente políticas. Então, nós estávamos lá no IBC, que não tinha espaço também, não tinha teatro. No IBC fazendo, estava tudo pronto para começar às 8 e pouco, já que estava começando a chegar gente lá fora do IBC, gente parado lá esperando para entrar. De repente, chega o pessoal da censura, os caras da censura de Londrina, e entraram lá, né, com o poder todo na cabeça, né?
O IBC, é importante dizer que era o Instituto Brasileiro do Café, né?
O Instituto Brasileiro do Café, o IBC, que nós trabalhamos lá durante uns bons anos. Tinha um teatrinho pequeno, mas era uma belezinha. E o meu pessoal no palco, preparando tudo, e a menina do violão, que tinha música ao vivo, afinando. E aí chega o diretor aqui e falou, quem que é o diretor aqui? Não, eu sou a diretora da peça, não sou do IBC, né? E era tudo assim, e o pessoal já foi chegando por perto, assim, para olhar, né? Aí o cara virou para mim e disse assim, essa peça aí que vocês estão fazendo é a Arena contra o Zumbi, né? A Arena contra o Zumbi. Tinha as duas peças que eu tinha mandado para a censura. Já. Arena contra Tiradentes e Arena contra Zumbi, né? Que eram as duas peças mais assim políticas daquela época. Então ele perguntou, essa peça aí é da Arena contra o Zumbi, né? E eu não resisti e falei assim, não, essa é só do Zumbi. Eu falei baixinho para os meninos assim, eles já fizeram as pazes, né? E o pessoal assim, morria de vontade de rir ao mesmo tempo, apavorado, porque a gente ficava assim, né? Porque era, a coisa era dura. Então todo mundo com medo, mas ao mesmo tempo dizia assim, que eles não sabiam nada de nada, né? E conversaram daqui, conversaram da colar, o pessoal todo lá pronto para começar a peça, o pessoal lá fora querendo entrar, o pessoal lá fora gritava porque queriam entrar. E todo mundo sabendo que eles estavam ali dentro, o pessoal da Polícia Federal. Aí o que aconteceu? Ele disse, não, pode ir embora porque não vai ter peça. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, agora nós vamos sair, vai ser lá fora, nós fazemos a peça na rua, né, se precisar. Mas aí eles não deixavam a gente sair, eu até no livro falo sobre isso, que parecia aquele, o filme do Buñuel, né, ninguém entra, ninguém sai. Nós não podíamos sair porque tinha muita gente lá e podia dar tumulto, eles não queriam que a gente passasse, eles queriam que esvaziasse lá. Lá cada vez juntava mais gente do lado de fora, todo mundo começou a chamar, um chamava o outro, porque todo mundo revoltante, estudante, né. Então nós não podíamos sair e eles não podiam entrar, então a gente ficou como nesse filme do Buñuel. Mas, de repente, tivemos que sair. E os carros, nós saímos com os carros, e foi maravilhoso, porque, é claro, todo mundo saiu chorando, pé da vida, né? E indignados, né? E saímos, e quando nós saímos, meu Deus, foi aquele griteiro, palmas, todo mundo batia palmas, jogavam flores dentro do carro para a gente, e fomos todo mundo chorando embora. Aí eu fui para casa em Arapongas, que eu morava em Arapongas, né? E foram mais dois, três carros comigo, fomos lá, ficamos a noite inteira batendo papo e metendo a boca, né, no regime. E não fizemos o Zumbi. Então, coisas desse tipo aconteciam. Aí nós depois podíamos fazer o Tiradentes mais tarde. Era um tipo de coisa que acontecia. A gente punha um olheiro lá fora, quando chegava alguém que a gente sabia que era da Federal, a peça virava outra. Então, o cara que fazia, representava o ditador do momento, e que era o manda-chuva lá de Portugal, no Tiradentes, né? Ele estava fazendo a coisa vigorosa, ele fazia tudo, né? Até dava uns trejeitos, não, porque assim, porque não. E a gente não aguentava, o pessoal saía de lá para rir, porque virava outra peça, e os caras ficavam vendo assim, e não percebiam nada, né? Quando eles iam embora, a gente começava a peça de novo, como ela era. Então, nós tínhamos alguns macetes para driblar a censura, porque realmente isso daqui eram muito ignorantes em matéria de teatro. Eles não sabiam que era uma coisa ou outra, não eram capazes de adivinhar.
Para finalizar, gostaria que a senhora falasse qual é o sentimento da senhora ao ver o festival completar 43 anos, que passa pela cabeça, pelo coração da senhora.
Olha, eu confesso para você que eu hoje não poderia voltar para continuar desempenhando qualquer atividade mais concreta dentro do festival. O que eu faço é discutir com eles, às vezes fazer uma reflexão sobre um espetáculo ou outro, como poderíamos fazer isso ou aquilo, ou pedir apoio, que às vezes eu posso conseguir algum apoio para o festival, para ajudar, né? E sou, digamos, um membro honorário do festival. E isso me gratifica muito, eu gosto muito disso, tenho amizade com todos eles, isso é que é bom. Eu deixei o filo no momento certo, eu já vinha pensando, eu não posso continuar, porque ficava muito Nietzsche, muito personalista a coisa, e não é bom isso, né? Enquanto houve grandes dificuldades, eu achava que eu não podia deixar de jeito nenhum, porque eu era guerreira mesmo, né? E tinha prestígio, tinha espaço, porque eu já tinha brigado tanto, né? Que as pessoas me davam esse espaço. O pessoal está indo muito bem, o Luiz teve algumas dificuldades, né, o diretor, mas ele foi capaz de superar, ele enfrentou as dificuldades, né, e está colocando o festival numa trilha muito segura, não tem risco desse festival terminar, isso é que eu vejo. E eu penso que as ações da gente só valem quando elas se irradiam, quando elas não morrem, não acabam quando você morre. Né? A sua memória permanece ou não, mas a ação que você deixou se expandiu e a nossa se expandiu. Isso não parou. Isso eu vejo toda hora. De repente eu vejo uma coisa e digo, ah, me lembro, porque me remete a alguma coisa que a gente já fez. E esse processo continua. É isso que eu acredito. Eu acredito que um trabalho não pode ser um trabalho com começo e fim. Ele tem que ser um processo. Ele pode ter etapas, mas ele deve continuar, manter aquilo caminhando, né? Ter a manutenção de uma ideia, de uma proposta e o avanço disso, né? A consequência que ela dará na medida das circunstâncias novas que surgem à sua frente.
Reportagem de Vinícius Berce, 28 de junho de 2011, na TV UEL, disponível no canal da TV UEL no YouTube. Nitz partiu ontem em Arapongas, aos 88 anos. O velório está sendo realizado no cemitério das Acácias, em Arapongas, e o sepultamento amanhã, 10 da manhã. Na plataforma Londrina Cultura está disponível o documentário Memórias que Não Silenciam, sobre a censura ao Festival Universitário de Londrina, atual Filo. Durante a ditadura civil-militar, Nitz Jacon foi uma das entrevistadas, junto com Alcides Carvalho, Apolo Teodoro, Bernardo Trindade Filho, Darwin Rodrigues, Délio César, Domingos Pellegrini, Elza Correia, Firmino da Silva, Iris Almeida, Márcio Almeida e Mira Roxo. Produção e direção, Andresa Pandolfo. E agora vamos ouvir uma reportagem de Tony Hara, veiculada na UEL FM em dezembro do ano passado, na série Ouro Verde, quando o Cine Teatro completou 70 anos. Neste episódio, como Nitz foi responsável por mudar a cara do teatro.
Rádio UEL FM apresenta Ouro Verde, 70 anos.
A gente está ouvindo aqui o sax de Booker Pittman. Esse músico americano de alma aventureira passou por Londrina no começo da década de 50. Na época, Booker vivia uma retomada de sua carreira musical interrompida pela vertigem alcoólica. Em seu livro de memórias, ele relata sua primeira noite na zona boêmia da cidade. Naquela noite, toquei com entusiasmo novo e me tornei muito popular entre todos. Fiz um número especial que inventei naquele momento. Tirei a parte de cima do meu saxofone, fazendo parecer uma pistola. Colocava também um chapéu de abas largas, imitando um cowboy. As pessoas morriam de rir do meu número maluco. Foi ótimo. Até o meu patrão, que nunca ria, deu alguns sorrisos. Depois daquele número, o emprego era meu. Eu estava ganhando, aqui em Londrina, o mesmo dinheiro que eu ganharia em São Paulo. A grande diferença era que aqui não havia roupas enfeitadas nem uniformes especiais. As pessoas nas mesas me convidavam para sentar com elas. Naturalmente, eu nunca ofendia os fregueses. Sentava, tomava alguns goles de uísque, pedia licença para ir ao banheiro e corria para o bar da esquina. Tomava 4 ou 5 goles de cachaça e voava de volta para a mesa. Pedi desculpas pela ausência e acabava o resto do uísque. Ali onde hoje é a rodoviária, existia cerca de 300 cabarés, de acordo com a estimativa da polícia, em 1957. Dessas 300 casas noturnas, umas 30 eram consideradas de primeira categoria. De luxo mesmo, apenas 10, já que os ricos frequentavam também as famosas chácaras que agenciavam as mais belas mulheres da noite de São Paulo, do Rio, de Montevidéu ou de Buenos Aires. Parece uma loucura hoje em dia, mas, segundo a polícia, 2.000 mulheres residiam na zona do Meretrício no final dos anos 50. 2.000 mulheres, mais um exército de garçons, cozinheiros, faxineiros, de músicos, de leões de chácara, suando a camisa para manter a noite acesa na Cidade dos Prazeres. Nessa época, a lenda dizia que 3/4 da cidade eram ocupados por prostíbulos. Um exagero, mas a fama era essa. Na Vila Matos, a maioria das casas noturnas era de madeira, de 1 ou 2 andares, com um grande salão central, bar e inúmeros quartos com as portas voltadas diretamente para a pista de dança.
E tudo à meia luz para brindar o amor, à meia luz os beijos, à meia luz nós dois, e tudo à meia luz, crepúsculo interior, são suaves os desejos à meia luz do amor.
O bairro boêmio era o coração musical e dançante da cidade. As maiores casas disputavam a peso de ouro os astros e as estrelas do rádio. Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Linda e Dircinha Batista, Calbi Peixoto, Isaura Garcia e tantos outros brilharam na zona. E se dançava muito, a noite toda e de tudo, tango, bolero, foxtrot, baião, forró, samba de gafieira e até mesmo valsas dolentes em noites especiais. Tem um filósofo que fez uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: que importância tem as nossas obras de arte se perdemos a arte superior, que é a arte das festas? Nietzsche acreditava numa arte que mexesse não só com a nossa cabeça, mas com o nosso corpo, uma arte que fizesse o nosso corpo vibrar. As grandes damas da noite londrinense, Selma, Laura, Jo, Diana, sabiam armar uma cena festiva e boêmia, sabiam conduzir grandes festas. Música, dança, euforia alcoólica, volúpia, libidinosa, muita grana, tudo junto, mexendo com o corpo e bagunçando com a cabeça. Mas nem todos topavam essa parada dionisíaca, como diz o empresário e grande personagem da noite londrinense, o senhor Mário Fugante.
Dois tipos de sociedade. E a sociedade, que era a sociedade moral da cidade, vamos dizer assim, e tinha a sociedade do prazer. A sociedade era restrita. A sociedade boêmia, né, vivia uma diferença entre a boemia e o pessoal. Sempre lá embaixo era mais luxo do que de cima. Né. Os 3 melhores restaurantes de Londrina na época estavam os 3 lá. A sociedade não passava por lá, porque não era acesso nem para ir para São Paulo, não dava acesso nem para você. Era restrito ali. A sociedade, sabendo que lá não tinha, não se misturava. E o pessoal que morava lá embaixo respeitava o pessoal que morava lá em cima, e o pessoal de cima respeitava o pessoal de baixo. Era uma divisão mesmo.
O Cine Ouro Verde faz parte da society londrinense, do povo da parte de cima da cidade. O maior e mais luxuoso cinema do interior do país foi bancado por um grupo de empresários e fazendeiros que desejava construir uma cidade moderna, chique e sofisticada para as famílias. O espaço cultural era voltado para as famílias londrinenses. Como se dizia na época, o Cine Ouro Verde era a sala de visita da cidade, todo mundo bem vestido, bem comportado e sóbrio, para não dar vexame na frente das visitas. Quando o Ouro Verde foi inaugurado, em dezembro de 52, as famílias iam à missa, ao footing na Avenida Paraná, ao baile no Country Club. As madames passavam a tarde na casa de chá Fugante, jantares no restaurante Calone, as crianças matriculadas no conservatório musical ou na escola de balé. Bom gosto, requinte, recato e pudor. o Cine Ouro Verde era o oposto da sociabilidade boêmia. O gerente da casa de chá Fugante, nos anos 50, o Sr. Antônio Felizmino, descreve a atmosfera da Belle Époque granfina.
Chique, chique, chique. A primeira coisa granfa, a society era tudo ali. As senhoras, as damas que frequentavam aí as sociedades, né? Ela estava tudo lá. Era aquela sorvete, o chá, chá com torradas, com sanduíche misto, coisa, né? A turma gostava muito. Salão de chá foi a primeira moda mesmo executada em Londrina, viu? A roupa. Semilonga, colares, traje muito granfo. Você via a turma, você já falava madame, já chamava madame porque era a mesma, né?
Em 1978, o governo do estado compra o cinema que estava prestes a virar um banco, assim como aconteceu com o Cinerama, hoje uma agência do Itaú. Claro, houve uma mudança significativa quando a UEL assume a direção do Ouro Verde, mas o caráter solene, pomposo, meio careta ainda permanece, porque o comando da universidade estava alinhado ao regime militar que tratava os artistas e os pensadores como subversivos ou marginais.
A gente quase também foi expulsa da UEL, da Casa de Cultura, não sei se ela vai comentar isso para vocês, porque ela trouxe o Darcy Ribeiro. O reitor caiu matando em cima dela, falou que ia expulsar ela. O espetáculo, ela foi chamada pelo reitor, que era aqui.
Isso é
na década de 80.
De 80.
Darwin Rodrigues.
Foi chamada pelo Pinotti, que ela estava por um fio, porque na época da ditadura.
E ele veio.
Opa, ela trouxe ele. Falou, tudo bem. Se tiver que mandar embora, manda. Mas eu vou trazer ele.
Com o fim da ditadura, Nietzsche Jacon não precisou mais brigar com seus convidados. E isso mudou a cara do Ouro Verde. Quando os atores e as atrizes do Proteu entraram de cabeça na organização do festival de teatro, a alegria boêmia invadiu a sala de visitas da cidade. O Teatro Ouro Verde renasceu, afastado agora de suas origens solenes, distanciado dos valores daquela sociedade moral que não se misturava com a sociedade dos prazeres. Isso se deu por conta da alegria do encontro.
As pessoas que faziam o festival eram pessoas que faziam teatro e frequentavam festivais e trocavam muito. Então a gente recebia as pessoas de fora como se fosse a nossa casa.
Remir Trautwein.
A gente levava os atores para casa, conversava, ia para bares, sabe? Havia uma troca muito maior, sabe? Não era só apresentação, não era só uma amostra. Tinha uma troca muito maior, que ainda tem, mas era diferente.
Esse período que vai de 88 a 96 parece ter sido diferente mesmo. O Filo não era uma mostra de espetáculos teatrais. O que estava em cena era uma arte maior, era a arte das festas, uma arte superior que transfigurou o Ouro Verde, deu um novo sentido para esse espaço cultural criado para as famílias londrinenses. E essa arte boêmia acabou ganhando forma e endereço com a abertura do Cabaré do Filo em 1996. Nessa grande noite, Calbi Peixoto e Ângela Maria voltaram a cantar num cabaré londrinense, agora sob o comando de Nietzsche Jacon.
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê?
Onde anda este corpo que me deixou louca de tanto prazer?
E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite nos bares de então?
Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão?
Hoje eu saio na noite vazia.
A entrevista com o Sr. Mário Fugante foi realizada pelos pesquisadores Nelson Tomasi e Antônio Paulo Benatti em 1992, um tempo antes do falecimento do boêmio, nascido em 1921. Eu entrevistei o Sr. Antônio Felizmino, ele foi o personagem do programa Áudio Retratos, veiculado aqui na UEL FM em outubro de 2012. Depoimentos de Remir Trautwein. e Darwin Rodrigues, extraídos do projeto Teatro e Londrina Histórias, realizado pelo grupo Teatro de Garagem em 2011. Remir, ou Mi, como era chamado pelos amigos, partiu em abril de 2019.
Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser.
Na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você.
E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer.
Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares,
onde anda você?
Onde anda você?
Ouro Verde, 70 anos.
Episódio 2, Boemia, da série de 6 reportagens Ouro Verde 70 anos, disponível no site da UEL-FM. Nitz Jacon morreu ontem em Arapongas, aos 88 anos. O velório está sendo realizado no Cemitério das Acácias, lá em Arapongas, e o enterro está marcado para amanhã, às 10 da manhã. Nitz Jacon se aposentou da UEL em 2003. Ato executivo assinado pela reitora Marta Fávaro declarou luto pela morte de Nitz. Prefeito Marcelo Bellinati também decretou luto oficial. UEL FM Notícia Hoje, especial Nitz Jacon, produção Patrícia Zanin, colaboração Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde, até lá.
UEL FM Notícia.